Audiobook Grátis apresenta. Às 9 horas da manhã seguinte, Natividade estava pronta para ir à missa que mandava dizer na matriz da Glória. Nenhum dos filhos se lhe apresentou. Parece que dormem. E duas, três, quatro, cinco vezes, foi até a porta do quarto a ver se ouvia rumor, como resposta ao bilhete que deixara. Nada. Concluiu que teriam entrado tarde. Só não atinou que dormissem sobre o ajuste, nem que ajuste era. Uma vez que o fizessem em cama fofa, tudo ia bem. Enfim, acabou de calçar as luvas, desceu, entrou no carro e foi para a igreja. A missa era aniversaria, como dizia o bilhete. Uso velho, o pai tinha sua missa, a mãe outra, os irmãos e parentes outras. Não lhe esqueciam datas obituárias, como não lhe esqueciam natalícias, quaisquer que fossem, amigas ou parentas trazia-as todas de cor. Doce memória. Há pessoas a quem não ajudas, e chegam a brigar consigo e com outros por abandono teu. Felizes os que tu proteges, esses sabem o que é 24 de março, desde agosto, 2 de abril, 7 e 31 de outubro, desde novembro, o ano todo, suas tristezas e alegrias particulares. Voltando a casa, viu Natividade os dois filhos no jardim, à espera dela. Eles correram a abrir-lhe a portinhola do carro, e depois de a apearem e lhe beijarem a mão, explicaram a falta. Tinham resolvido ir ambos, mais o sono. O sono e a preguiça, concluiu a mãe rindo. Foi só o sono, disse Pedro. Acordamos agora mesmo, acabou Paulo. Disputaram dar-lhe o braço. Natividade o satisfez dando um braço a cada um. Em casa, ao mudar de roupa, Natividade refletiu que, se Flora lhes tivesse feito algum pedido, eles acordariam cedo, por mais tarde que se deitassem a memória serviria de despertador. Passou-lhe uma sombra rápida, mas depressa se reconciliou com a diferença. Assim que, não foi por ciúme, mas para os trazer a outras seduções e separá-os da guerra ante a bela Flora, que a mãe teimou em levar os filhos para Petrópolis. Subiriam na primeira semana de janeiro. A estação seria excelente, anunciou festas, citou nomes, notou-lhes que Petrópolis era a cidade da paz. O governo pode mudar cá embaixo e nas províncias. Que províncias, mamãe? Atalhou Paulo. Natividade sorriu e emendou. Nos estados. Uai, desculpando os descuidos de tua mãe. Bem sei que são estados, não são como as províncias antigas, não esperam que o presidente lhes vá aqui da corte. Que corte, baronesa? Agora os dois riram, mãe e filho. Passado o riso, Natividade continuou. Petrópolis é a cidade da paz, é, como dizia outro dia o conselheiro Aires, é a cidade neutra, é a cidade das nações. Se a capital do estado fosse ali, não haveria deposição de governo. Petrópolis, vírgula, vejam vocês que o nome, apesar da origem, ficou e ficará, vírgula, é de todos. A estação dizem que o há de ser encantadora. Eu não sei se posso ir já, disse Paulo. Nem eu, acudiu Pedro. Ainda uma vez estavam de acordo, mas aqui o acordo trazia provavelmente o divórcio, refletiu a mãe, e o prazer que lhe deram aquelas duas palavras morreu depressa. Perguntou-lhes que razão tinham para ficar e até quando. Se estivessem estabelecidos com seu consultório médico e a sua banca de advogado, era bem mais, se nenhum deles começara ainda a carreira, que fariam cá embaixo, quando ela e o marido. Justamente eu tenho que fazer uns estudos de clínica na Santa Casa, respondeu Pedro. Paulo explicou-se. Não ia praticar a advocacia, mas precisava de consultar certos documentos do século XVII na Biblioteca Nacional e ia escrever uma história das terras possuídas. Nada era verdade, mas nem só a verdade se deve dizer às mães. Natividade ponderou que eles podiam fazer tudo entre as duas barças de Petrópolis e desciam, almoçavam, trabalhavam, e às 4 horas subiriam, como a demais gente. Em cima achariam visitas, música, bailes, mil coisas belas, sem contar as manhãs, a temperatura e os domingos. Eles defenderam o estudo, como sendo melhor por muitas horas seguidas. Natividade não teimou. Mais depressa ficaria esperando que os filhos acabassem os documentos da biblioteca e a clínica da Santa Casa. Esta ideia fel atentar para a necessidade de ver estabelecidos o Robin médico e o Robin advogado. Trabalhariam com outros profissionais de reputação e iriam adiante e acima. talvez a carreira científica lhes desse a grandeza anunciada pela cabocla do castelo, e não a política ou outra. Em tudo se podia resplandecer e subir. Aqui fez a crítica de si mesma, quando imaginou que Baptista abriria a carreira política de algum deles, sem advertir que o pai de Flora mal continuaria a apropriar a carreira, aliás obscura. Mas a ideia do mando tornava oco para a cabeça da mãe, e cheios dela os olhos fitavam ora Pedro, ora Paulo. Chegaram a acordo. Eles subiriam aos sábados e desceriam às segundas o mesmo por ocasião de dias santos e festas de gala. Natividade contava com o costume e as atrações. Na barca e em Petrópolis era objeto de conversação a diferença entre os filhos, que só iam lá uma vez por semana, e o pai, que trazia tantos negócios às costas, e subia todas as tardes. Que fariam eles cá embaixo, quando alguns olhos podiam atraí-los e agarrá-los lá em cima? Natividade defendia os gêmeos, dizendo que um ia à Santa Casa e outro à Biblioteca Nacional, e estudavam muito, às noites. A explicação era aceitável, mas, além de fazer perder um assunto aos bonitos dentes do verão, podia ser invenção dos rapazes naturalmente, iriam as moças. A verdade é que eles faziam rumor em Petrópolis, durante as poucas horas que lá passavam. Além do mais, tinham a semelhança e a graça. As mães diziam bonitas coisas à mãe deles, e indagavam da razão verdadeira que os prendia à capital, não assim como eu digo, nu e cru, mas com arte fina e insidiosa, arte perdida, porque a mãe insistia na biblioteca e na Santa Casa. Deste jeito, a mentira, já servida em primeira mão, era servida em segunda, e nem por isso melhor aceita.